Direto de Brasília, Welson Kalinowski. Oi, Welson, bom dia.
Olá, Marlu, bom dia. 8 horas, 8 minutos de uma manhã ensolarada, céu azul, 19 graus na capital do país, que promete uma semana agitada por aqui, Marilu.
É isso aí. A Câmara pretende concluir a votação da reforma política nessa semana, Welson?
Exatamente. Retoma amanhã com a votação dos destaques da PEC 282, da relatora, a deputada Sheridan, do PSDB. Foi aprovada na semana passada, com certeza nosso ouvinte está muito bem informado já. Acabou-se com a coligação partidária, também houve a criação da cláusula de barreira, né, onde os partidos terão que ter um desempenho misto, mínimo, a partir dos próximos anos, até 2030, para ter acesso a verbas e a tempos, a verbas partidárias e também a tempo de rádio e TV em campanhas eleitorais. Então, agora tem que decidir sobre os destaques. Mas há muita pressa, porque tem a PEC 282, que trata também de dois pontos importantes, que é a criação do fundo eleitoral. Esse fundo público eleitoral, eles não têm ainda a noção se vai ser criado ou não, de onde virá a verba, né, a questão de valores, mas já há um consenso de que o fundo é necessário, afinal é a única forma de se fazer uma campanha com algum tipo de financiamento, né, o privado está proibido. O financiamento privado ou de empresas está proibido desde 2015 pelo Supremo, então tem essa questão. E tem a questão do sistema eleitoral, né? Sistema eleitoral, talvez o mais polêmico, já que sobre o fundo eleitoral há um consenso, apenas o valor que não chegará a um consenso ainda. Distritão ou o atual sistema proporcional, né? Os partidos maiores, como PT, PMDB, PSDB, PP, entre outros, vêm saem beneficiados se for o distritão. Aquele sistema de voto direto, quem mais for eleito ganha, entra, ponto final, né? É isso para deputado federal, mantém-se o sistema proporcional para Senado e Presidência. Então, os partidos maiores são beneficiados para o distritão. Mas tudo indica que não passe, porque o PT, que é um partido que tem uma bancada grande, importante, chegou à conclusão que não seria justo o distritão, que o ideal, por enquanto, é manter o sistema proporcional como está atualmente e discutir uma nova fórmula, talvez um distrital misto, para a partir de 2020, 2022. Então, essa é a grande cartada dessa semana dos partidos. Votar a reforma política, acabar os destaques da 077, ou melhor, da 282, votar definitivamente o texto e os destaques da 282 em primeiro e segundo turno, no máximo até quinta-feira, se necessário até fazer uma sessão na sexta. Por quê? Porque passando em primeiro e segundo turno, já encaminha para o Senado pega a partir da semana que vem, Marilu, e também tem que fazer uma correria imensa, também em dois turnos, para poder promulgar, não é sancionada, é uma PEC, ela é promulgada direto pelo Senado, não passa pela Presidência da República, promulgar até o final de setembro, início de outubro, primeira semana ainda, no máximo, para que possa valer já a partir de 2018, pelo menos parte dessas mudanças. Por isso, por essa pressa, viu, Marilu?
Exato. Bom, e você viu aí que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, né, almoçou com o Temer, né, e disse que vai ser possível concluir a votação da reforma da Previdência em outubro. Imagina.
Pois é, eu queria saber com quem... com certeza essa conversa ficou entre ele e o Temer e talvez alguns da bancada governista que entende que é importante passar e tal. O próprio PSDB, semana passada, eu estive conversando com o deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo, e ele chegou a comunicar que era importante a reforma da Previdência, que ainda tem como passar também, e que vão tentar colocar em votação já a partir dessa semana que vem também, para concluir em outubro. Mas só eles estão sabendo, viu, Marilu? Porque a grande maioria, ou seja, pelo menos os 308 necessários para se aprovar essa PEC, não está favorável. Precisa de 308. Não tem, no momento, numa contagem bem objetiva, não tem 230. A diferença é muito grande. E não tem mais dinheiro de emenda, não tem mais favor. Aliás, boa parte dos acordos feitos em distribuição de emendas que foram gastas lá na denúncia, na primeira denúncia contra o Temer, que na verdade eram cartas que iam ser utilizadas, cartas na manga do governo, que seriam utilizadas para aprovar uma reforma da Previdência, já naquela época também, né, foram utilizadas e não foram pagas ainda. Então, veja bem, o governo está em xeque, porque para se livrar da primeira denúncia ainda não cumpriu com acordos e não sobrou dinheiro ou acordos para serem feitos para conseguir aprovar uma reforma da Previdência. Então, realmente, esse acordo ficou entre o Meirelles, o Temer e uma parte da bancada aí. Falta combinar com o resto. Falta combinar com os russos, viu, Marilu?
Sabia que você ia falar isso. Com certeza, com certeza. Tá certo, Elcio. Mais algum destaque que você gostaria de falar?
Acho isso aí. Que é importante falar rapidamente também do Supremo. Vocês estão dando essas informações aí, mas acho que é importante a gente reforçar. Quarta-feira agora, o Supremo decide, mas já há uma pré-decisão. 6 dos 11 ministros, em entrevista ao jornal O Globo, acho que é importante citar a fonte, né, Marilu? Foi,
claro.
foi onde eu li essa informação, acho que é importante citar. Eles citaram, numa pesquisa informal feita pelo jornal, em telefonemas para os ministros, 6 dos 11 já falaram que as denúncias de Joesley Batista, ou a delação, aliás, de Joesley Batista e Ricardo Salles, devem ser mantidas. Pelo menos o conteúdo das delações. Não deve ser suspenso o acordo. Então, quarta-feira, o Supremo decide, foi um pedido da PGR a respeito para conseguirem chegar a uma visão geral sobre fica o acordo, não fica o acordo, suspende-se apenas os direitos que eles combinaram, de imunidade ou não. Então, o Supremo decide nessa quarta-feira, provavelmente mantendo a prisão, inclusive hoje Ricardo Saldi e Joesley Batista estão chegando a Brasília, né? Por enquanto não será preso o Marcelo Miller, que é o advogado, apesar do pedido da PGR, né? Então eles serão presos aqui em Brasília hoje, devem ficar na sede da Polícia Federal. E na quarta o Supremo decide se eles permanecem presos ou não, e se as delações serão suspensas ou não, e se o conteúdo das delações serão válidos ou não. Então as delações devem ser mantidas, o conteúdo das delações devem ser mantidos, as prisões devem ser mantidas, né? Ou seja, cai-se apenas o acordo, os benefícios tratados durante a delação. Ricardo Saldi e Joesley Batista literalmente dançaram nessa por causa daquela, entre aspas, conversa de bêbados que eles tiveram naquela fita, né? Como eles mesmos afirmaram, que era uma conversa de bêbado, né? Aquela fita que acabou vazando. Então tem essa decisão na quarta, e o Supremo também tem que decidir nessa semana ainda um pedido da defesa do Temer, o advogado Ricardo Maris. Ele pediu para que a PGR fique em suspeição. Em suspeição é ser suspeita ao levar nova denúncia contra Michel Temer. As denúncias não estariam baseadas em fatos, e seriam baseadas justamente em delações fantasiosas, né? Isso em relação à primeira. E eles querem tentar impor isso em relação à segunda, que é a do Funaro, que essa seria a segunda denúncia. Mas tudo indica que o Supremo não vai mexer em nada em relação à primeira denúncia, vai prosseguir, vai para a justiça comum mesmo, depois que o Temer sair da presidência. E essa primeira denúncia, o Supremo também vai mantê-la, o Fachin já pediu para que seja mantida, deve ser encaminhada ainda essa semana para que o Temer, então, seja mais uma vez julgado, entre aspas, pela Câmara dos Deputados, né? Então, são decisões importantes do Supremo, que a gente vai acompanhar nessa quarta-feira, nessa quinta-feira também, normalmente passa para o dia seguinte, né? E achei legal a gente acompanhar por aqui também, vamos trazer muitas informações ao longo da semana, Marilu.
Muito bem, tá certo, Elcio, muito obrigada pela sua participação, um abração para você e boa semana.
Um abraço, obrigado, Marilu, boa semana a todos nós.
Até mais, falamos aqui com Elcio Kalinowski, direto de Brasília.